E todos a bordo do Máquina do Tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Okitok.
Eu sou o Leandro.
E eu sou o Shinkoio.
E nós estamos de volta, estamos reunidos para ir para 1999, parte 2. Um ano histórico pro Shinkoio, não é não?
Porra, minha segunda viagem, olha, já tô me sentindo aqui, né?
Já mais tá em casa.
Vamos lembrar que quando o Shinkoio ainda nem era um participante fixo aqui do Máquina, ele era só um convidado do seu antigo podcast For Games, foi sua primeira participação aqui no Máquina do Tempo, não foi isso, Shinkoio?
Foi, eu e o Mano Vivardi brigamos muito aqui pra gravar um episódio, finalmente agora a gente também vai ter o Leandro dando pitaco em 99 pra gabaritar, né, cara?
É verdade! Aqui. Leandro
essa
não tava aqui!
É a minha primeira viagem pra 99, né, meus amigos, porque afinal de contas eu tava aí mais ou menos nas minhas férias, né?
Você tava licença paternidade naquela época?
Tinha contraído a paternidade.
É isso. Isso aí, galera. Então, hoje estamos reunidos aqui. Primeira vez de Leandro, mais uma vez Shinkoio aqui pra ir pra 1999 tocar o que a gente não tocou naquela primeira viagem. E tem muito som bom e estranho pra gente ouvir nesse programa. Mas tudo já... isso
após os e-mails.
E-mail, pô. Vamos aos e-mails relacionados ao programa 136, 1973, parte 2, Leandro Bucol.
Isso mesmo, mas antes disso, nós temos um recadinho pra galera, não temos? Do nosso copiloto.
É um recadinho que é o mó barato, hein? Poucas pessoas sabem, mas o nosso amigo Shinkoio, que está presente nesse programa de hoje, nosso amigo Shinkoio, ele é presidente, o chairman, o CEO.
CEO.
O imperador todo-poderoso do asbaratas.com.br. Uma camiseteria que é do caralho de bom.
É parada para fã. Tudo é de fã para fã lá. Então você tem muita camiseta brincando com cinema, brincando com artistas, tem camisetas brincando com games, que é uma outra parada que o Shinkoio se amarra, sério.
É verdade, tem camiseta sobre quadrinhos.
E tem camiseta sobre música.
E tem camiseta de rock and roll. E tem camiseta de Lollapalooza, Leandro Bucol. Lollapalooza, que vai sair aí daqui a pouco.
Exatamente. Se você acessar a fanpage dele, você vai ter uma prévia de algumas camisetas especiais para as bandas do Lola que estão vindo aí. E você vai poder ver o que está acontecendo, o que vai ser lançado já já lá nas baratas.
Isso aí, cara, e não é só isso não, veja bem, todas as bandas que vão tocar no Lollapalooza, todas as bandas, estamos falando de todas as bandas, Lollapalooza tem banda pra cacete, que vai tocar aqui, são 3 dias de Lollapalooza, cara, 29, 30 e 31 de março, e é banda pra cacete em cada um desses dias, o Shinkoio passou madrugada varando aí pra fazer estampa de todas as bandas do Lollapalooza.
Quando a gente fala que ele é maluco sério, a gente não tá brincando.
Só pra ter uma ideia do que quem que vai tocar no Lollapalooza? Só algumas, tá? The Killers, Cake.
Franz Ferdinand. Pure Jam.
Quem mais? Queens of Stone Age. Black Keys. Perfect Circle. Tá anotando aí, galera? Tá anotando? Two Door Cinema Club. Tomahawk, cara. Mike Patton novamente ainda das caras.
Planet Hemp.
De volta. Graforeia Filarmônica.
Você já falou do Hives?
Não falei do Hives. Tem Hives também na parada. Olha aí.
Kaiser Chiefs. E por aí vai, galera.
Presta atenção. É banda pra cacete. E então quer dizer que é camisa pra cacete. Vai lá. Já tá no ar, asbaratas.com.br. Tem camiseta maneira pra caramba. E em breve tem novidade das baratas aqui no Máquina do Tempo. Não falo mais nada, chega.
Isso aí, o link tá aí no post. Acessem www.asbaratas.com.br e vão lá na fanpage e blá blá blá.
Exatamente, o Máquina do Tempo veste essa camisa.
Isso aí. E o primeiro e-mail que nós recebemos veio do Nelson Portugal.
Olha aí, recadinho que o Nelson mandou pra gente com direito à foto. Um dia a gente falou sobre relógios de parede, de rock, de disco de vinil, e ele nos comentou que tinha um vinilzão do Rock Around the Clock pendurado na parede do grande Bill Haley and the Comets.
Entendeu o trocadilho? Relógio em forma de vinil do Rock Around the Clock?
Uh-huh.
The Clock?
Ficar explicando a piada assim só piora? Ha ha ha! E o Nelson nos mandou a foto que está aí no post, cara. Tá o link aí no post pra você ver a foto do relógio mais rock and roll da história.
Isso mesmo. Agora vamos pros comentários, Oktok?
Vamos pros comentários aí. Vamos lá. Quem foi o primeiro satanista com pesadelos?
Ayrton Neto botou um comentário lá maneiro e algumas curiosidades do Queen. Vamos a ela. Algumas delas, né? Tem mais lá no post. No DVD do Queen Great Netflix 2, que saiu em 2003, você vê perfeitamente esse lance do John Deacon mexendo nas composições da banda. Além, é claro, de vê-lo desmunhecando a mão. Desmunhecando a mão é uma redundância. Ninguém desmunheca o pé, né? A segunda curiosidade é que eles viajavam, o Queen viajava, em aviões separados quando faziam as turnês, porque caso morresse, o resto continuava a banda. Podia ser uma vontade, mas a gente comentou no programa, né, cara? Numa banda que não funciona sem alguém ali.
Pois é, eu acho que isso era desculpinha, eu acho que todos eram divas, eu quero um avião só pra mim.
Sacanagem. O Aloysio Rebelo também deixou seu comentário falando do Queen também. Queen sempre em pancadaria, escutei essa música em uma fita há muitos anos, que meu primo me deu, só tinha clássicos, AC/DC, Led, Rush, Metallica, etc. Ave Primo.
O cara começou bem, hein?
Foi nessa época que comecei a ouvir música boa. Queen era tipo Led, não tinha um super astro que levava a banda nas costas. Todo mundo ali tinha sua função. Todos eram importantes. Se um morrer, a banda acaba.
E foi o que aconteceu, né?
E tenho dito.
Isso aí.
O Bruno Gunter falou que Blue Oyster Cult é foda também. E conheci a banda vendo o filme seriado do Stephen King, Dança da Morte, cujo tema era Don't Fear the Reaper.
Por que será que Blue Oyster Cult seria usado de trilha sonora de um jogo de algo do Stephen King? Puxa vida, por que eu não pensei nisso antes?
Cara? Mas a paixão chegou quando me mostraram a música Godzilla.
Ah!
É uma das melhores também. A gente já tocou aqui Godzilla, não já?
Ainda não.
Tá de sacanagem. Ainda não. A gente nunca tocou Godzilla. Temos que remediar isso.
Precisamos remediar isso. Eu sou Bruno Gunter, o senhor precisa remediar isso pra gente.
E além de tudo, o Bruno simplesmente nos mandou uma cena do Shinkoio dançando. Tá lá o link no post. É só acessar o programa anterior, ver os comentários, que você vai conseguir ver o nosso amigo Shinkoio balançando os pezinhos.
Olha aí, remexendo esqueletos, mostrando tudo que sabe com a senhora Shinkoi.
E se você quiser participar, é só deixar os seus comentários aí no post.
Em www.maquinadotempo.blog.br.
Ou então mandar um e-mail pra gente.
podcast@maquinadotempo.blog.br.
Já que você entrou na página pra deixar o comentário, não esqueçam de assinar o feed de notícias, né? Nosso feed, a gente tem feed pra iTunes, a gente tem feed pra RSS normal, a gente tem feed pra só notícias, a gente tem feed só pra podcast, a gente tem feed pra tudo.
Feed pra calabresa, a gente tem feed pra anchovas, a gente tem feed pra portuguesa, a gente
Marguerita.
Marguerita, a gente tem feed para mussarela, bebidas à parte.
E também não esqueçam de acessar a nossa fanpage.
facebook.com/maquidotempo, o que é mudo.
Então é isso, galera. Olha que toque, meu velho. Chega de papo.
Chega de papo e bora pro som de 1999, começando com Stone Temple Pilots, tocando Heaven and Rot Hot na Máquina do Tempo.
Never. No wonder this circuit failed. It says made in Japan.
What do you mean, Doc? All the best stuff is made in Japan.
Unbelievable.
Vocês acabaram de ouvir Tequila Baby.
Uhul! Boa! Boa!
É, o nome desse som é Walkman, do disco Sangue, Ouro e Pólvora. Essa música, ela é muito especial pra mim. Eu dedico ela pra todas as pessoas que me reconhecem na rua e ficam chateadas porque eu não olho pra elas, porque eu tô sempre com fone no ouvido. Já gerei várias situações de gente buzinando pra mim, até parado na minha frente e eu nem olhando, porque eu estou com o meu Walkman no volume máximo. Celular, na verdade, hoje em dia, né?
Mas a mensagem tá aí, né?
Tequila Baby é uma banda lá do Sul, né? Eu tenho uma teoria do Sul, já vou vir aqui com as minhas teorias loucas, né? O Sul é como se fosse o Reino Unido, sabe? Porto Alegre é a Inglaterra do Brasil.
A sua explicação inicial me instigou. Fale-me mais.
Sabemos que muita coisa boa vem da Inglaterra. Falando no universo musicalmente, né, minha gente? Não confundir assim. Uhum.
Mesmo, não confundir com a culinária inglesa.
Muita música boa vem da Inglaterra. Temos, assim, marcos, coisas que vieram de lá, que de estilos que foram lapidados lá e voltaram pros seus continentes de uma forma única e renovada, né? Inclusive, eu vi uma entrevista de quem que era? Acho que era o Bruce Dixon. Era alguém do Iron Maiden. Perguntaram pra ele, cara, qual que é a diferença de fazer rock na Inglaterra e fazer rock nos Estados Unidos, no resto do mundo, né? Aí o cara teve a cara de pau de responder, é porque aqui a gente tem uma base cultural muito forte, ao contrário de vocês.
Olha só. Olha a alfinetada.
E por mais que seja uma alfinetada...
Que filho da puta. Só porque a nossa capital é Buenos Aires. É.
Não, mas aí vem a minha ligação, né? Esse negócio de base cultural, se você for pensar fundo, assim, não ficar xingando o cara de filho da puta, ele tem uma razão, porque a educação ali é um negócio que prioriza todas as áreas e na formação de todo mundo é dado música na escola, é contemplado música, porque ali foi o berço da cultura mundial, ali Roma, o caralho, na evolução do mundo, né? Trazendo isso pra cá, nós observamos que o rock gaúcho, o rock que vem, até o rap, mas até se você ouvir Comunidade Ninjitsu, sabe? Que é de Porto Alegre.
Pô, Comunidade Ninjitsu é demais, é demais, demais,
é adoro. É foda. Ainda vou tocar aqui, hein? Se você ouvir qualquer som do sul, você percebe que tem um algo mais, você percebe que existe uma coisa que foi pensada ali pra construção e os caras não fizeram só um rock sobre amor, um rock sobre revolta. Tema de música gaúcha, assim, da forma que eles constroem, eles têm muita coisa por trás ali que você dá um plus, eu considero cultural, né? Mas é uma coisa pensada, vai. Vocês entendem? O que vocês acham?
Faz muito sentido isso que você tá falando, sim. Pelo seguinte, vamos lembrar que o sul do país, os amigos gaúchos, os passageiros gaúchos que estiverem ouvindo aqui, por favor, me corrijam ou complementem ao que eu vou falar, mas uma coisa que eu sempre ouvi falar de vários amigos gaúchos que eu tenho é que o sul é uma região do Brasil muito autocentrada culturalmente, realmente. Eles se concentram muito nas suas tradições, nos seus costumes, na sua cultura. Então eles trabalham ali, é música feita por eles, para eles. Quem mais curtir, se você curtiu, beleza, seja bem-vindo. Se não, a gente tá fazendo música pra gente e pronto. A região sul do país é um pouco assim, a gente tem bandas fantásticas que nunca saíram de lá.
Era isso que eu ia perguntar, assim... Concordo em boa parte com tudo que vocês estão falando. Mas eles não têm um poder de exportação tão grande, cara. Pra
não, produção não
deles, eles têm uma lista gigante de bandas que são praticamente undergrounds há muito. Não são independentes há 5 anos. Acústico e Valvulados, Tequila Baby.
Se não me engano, Bideobaldi grande, é de lá também.
Bideobaldi é de lá. É, Cachorro Grande, a MTV propagou bastante, mas ainda assim não chegou lá. Comunidade de Ninjitsu. Pô, coisa pra cacete.
Vander Wildner.
Vander
Wildner é meu muso, minha gente.
E aí cai nesse problema, né, cara? Parece que eles realmente fazem música pra eles e pronto, acabou. E é isso aí, meu irmão. Vamos tocar assim, vamos fazer assim. Se eu tô lá, se eu sou gaúcho e tal, eu prefiro ouvir música gaúcha, então eu vou valorizar as bandas daqui e deixa rolar. Se parar pra pensar, era um modelo a ser seguido no Brasil todo, né? Porque assim a gente iria primeiro valorizar aqui pra depois exportar. O que acontece hoje com quase todo o resto do país, aquilo que a gente já falou, é que o nego faz sucesso lá fora, mas não faz sucesso aqui dentro.
E o Tequila Baby, ele tem um negócio desse, né? Porque assim, esse é praticamente o segundo. O terceiro, se você for considerar um disco independente deles. Mas esse disco aqui, eles se definiram tanto. O primeiro disco, você vê como sendo uma banda punk comum da época, assim, que era muito genérico, né? Mas esse disco como um todo, ele tem uma produção tão legal e os caras se sentaram, o vocal do cara, que é essa coisa estridente aí, estranha, né? É Cachorro Grande, um abraço. E eles geraram um estilo tão forte que teve um cara que viu o show deles e tal, que começou a... Posso tocar bateria com vocês? Pode, né? O cara fez vários shows com eles, que foi o Mark Ramone.
Puta que pariu! Olha só!
DVD deles com o Mark Ramone tocando bateria, o caralho. Os caras não são pouca merda, né, cara?
Desculpa, tá? Só isso.
Reconhecimento existe, mas tem que ter o alastramento, né?
Exato. Exatamente, exatamente. Senão você vira... Esse papo tá começando a ficar longo, porque tá começando a ficar filosofal, mas vamos lá. Ele acaba ficando... A gente acaba caindo naquele problema do... O que faz sucesso não é bom, e o que é bom tem que ficar no underground. Uhum. Isso, na verdade, é um péssimo vício nosso.
Pois é.
Porque a gente tá acostumado ao sucesso relacionado a moleque, entendeu? Venho aqui dizer que eu respeito muito mais o moleque, do que o Camaro Amarelo. Porque o moleque, existe a inocência do que está fazendo. O Camaro Amarelo não é proposital, aquilo é crime. O funkzinho do moleque de rua, porra, lá da favela, o inocente, quem não tá precisando de dinheiro, que faz a zoação, é zoação. A gente acha engraçado porque é engraçado. O Camaro Amarelo, o nego leva a sério. E isso é crime. E a gente tem esse hábito, como a nossa referência do que o que faz sucesso é de baixa qualidade, porque é isso que acontece no Brasil. Normalmente, o que as rádios exploram ao extremo não é de boa qualidade. qualidade, é mais entretenimento do que música, do que arte, a gente tá achando que todo mundo que é bom tem que ficar no underground, porque se fez sucesso, se vendeu pro sistema.
É uma briguinha sem fim daquele povo que gostava antes de estourar. E a gente, acho que dá pra gente falar mais disso entre outras bandas que temos aqui, né?
É, boa, valeu. Vamos voltar pra pauta. E já que ele puxou a pauta de volta... Nós ouvimos Born to Tears do Black Label Society no álbum Sonic Brew.
O capeta de novo aqui, o capeta louro.
Primeiríssimo álbum dessa banda do Zakk Wylde, né? O capeta das motos, né?
É, diabloro, cara. Diabloro aqui. Diabloro.
Vocês têm que ver que o Zakk Wylde é muito selvagem.
Ganhou. Bom, esse álbum já entra polêmico, né, cara? Porque a primeira capa dele foi vetada pelo Johnny Walker.
Porra, logo o Johnny Walker?
É, cara, ele imitava o rótulo do Johnny Walker, igualzinho, só que escrito Black Label Society. E aí, Sonic Brew, papapá. Mas era igualzinho. Aí o Johnny Walker falou... A gente não vai deixar não, tá? Antes que você tome o processo, para com essa coisa, tá? O que que isso rolou? Acabou que o Sonic Brew teve 3 edições, cara. A primeira foi a japonesa, que foi quando eles lançaram lá. E aí, por causa de uma questão de mixagem, os instrumentos... Cara, demorou pra cacete pra eles lançarem a versão americana. Quando eles lançaram a versão americana, Johnny Walker virou e... Opa! Não pode. E aí eles fizeram a capa que é a mais tradicional, que é a do caveirão, né?
Sim,
que
acaba
tirando meio que marca da banda e tal.
Marca da banda que depois outra banda copiou, né? É. Aquela bandinha de um carinha emo aí que todo mundo curte, o 30 Segundos pra Marte.
O nego acabou se dando mal e se dando bem. Por quê? Da segunda... edição pra frente, a segunda e a terceira edição tem faixas a mais, que eles tiveram mais tempo de produzir, tiveram que entrar no estúdio de novo pra fazer mais música, porque era o problema de mixagem japonês lá, e aí, cara, eles falaram, vamos fazer essa aqui também, aí quando teve o problema da capa, pô, compensação, vou botar essa música aqui. E aí, qual é a cara que dá pra esse álbum? Se você ouvir as primeiras músicas desse álbum, ele ainda tem muita pegada Southern Rock.
Típico do Zakk Wylde.
Típica do Zakk Wylde, típica do que ele trouxe da primeira banda dele, a Pride and Joy.
Pride and Joy, a claro. Pride and
Glory. Glory,
Pride, and Pride Joy. And Glory.
Eu também errei aqui. Tipo do que ele trouxe lá da Pride and Glory, que foi a primeira banda dele pós-Ozzy, né? E o projeto depois, que foi meio que solo, só que já era um embrião do Black Label, mas a banda, entre aspas, acabou porque se transformou no Black Label. Então, assim, primeiras músicas têm muito a cara do Southern Rock. As músicas que foram adicionadas depois e as últimas músicas têm muito mais essa promessa heavy metal que virou mesmo a Black Label. Aí, cara, então ouvir esse álbum é maneiro porque você escuta as primeiras músicas e compreende esse lance do Southern Rock. Vai pras últimas músicas e fala, caralho, então isso aqui que vai virar? É, então tá, beleza.
O primeiro álbum é um álbum de transição. Que coisa estranha.
Entre o álbum rola a transição.
Exatamente isso.
E antes disso, nós ouvimos Stone Temple Pilots tocando Heaven and Hot Rods do disco Number 4. É um disco injustiçado do Stone Temple Pilots porque ele é bom para cacete, mas ninguém, pelo menos aqui no Brasil, se interessou por ele.
Eu vou dizer um negócio. É o meu favorito, cara.
Obrigado!
Mas por quê? Olha, ele tem uma das melhores músicas de... Como é que eu vou dizer isso sem ser pejorativo? Preliminar forte, sabe? Que é a Down.
Down, que inclusive tem o seu mérito aqui dentro do disco. Mas vamos lá, vamos falar desse disco primeiro como um todo. Esse é, com certeza, um dos melhores discos do Stone Temple Pilots, porque é o disco em que eles voltam um pouco às origens, lá do core. E aí...
E pra mim é o melhor álbum.
Então você vai gostar do 4.
Não, eu gosto do 4 também.
Esse disco, eles, além de trazerem de volta a sonoridade de anos 70, anos 70 e 60. Tipo,
é sujo?
Sujão, amplificador valvulado, instrumento das antigas, sabe? Guitarra, baixo e bateria, velhão, das antigas, pra ter aquela sonoridade mesmo, acústica mal feita de propósito, enfim, pra ter aquela sonoridade de como se o disco tivesse sido gravado nos anos 70, a musicalidade, eles voltaram muito pra aquele sonsaço de hard rock, heavy metal dos anos 70 e psicodélico, que é uma coisa que eles sempre trouxeram desde o primeiro disco. Só que aqui no Brasil, infelizmente, a única música que estourou aqui foi a Sour Girl, mesmo assim...
É do clipe do Teletubbies, cara.
Que é do clipe do Teletubbies, e a música só fez sucesso por causa do clipe, e o clipe, por sua vez, só fez sucesso porque tem a participação da Sarah Michelle Gellar, que estava na época fazendo aquela série da Buffy, que era um estouro no mundo inteiro.
Fez sucesso por causa dos Teletubbies.
E fez sucesso por causa dos Teletubbies. Então era isso, cara. O clipe só fez sucesso por causa da Buffy dos Teletubbies.
Vocês sabem por que, que o Teletubbies ele é tão cult entre o pessoal mais velho? Porque o pessoal chegava da balada assim, tudo na larica lá no...
Ah, sim, eu contei essa história aqui. Um amigo meu, o Leandro até conhece, foi... Ele passou as férias na Inglaterra, e quando ele voltou da Inglaterra, ele veio contando essa história, que a galera ia pra rave, começando cedinho, tipo 6 horas da tarde já, rave bombando, não sei o quê, todo mundo virado de êxtase, quando dava 6 horas da manhã, ninguém corria pra casa, porque 7 horas da manhã na Inglaterra passava Teletubbies, eles queriam ver Teletubbies sob efeito de ácido.
Estou sofrendo um Inception de curiosidade, estou falando a curiosidade que eu vi no Máquina no Máquina, olha só.
Olha aí. Falei, por causa disso, infelizmente, o disco não bombou aqui no Brasil. Agora, lá fora, o papo é outro. Lá fora, o disco ganhou platina em poucos meses. A música Down, que o nosso Shinkoi já falou, foi indicada pro Grammy daquele ano.
Tem um clipe do caralho.
Que é um clipe do caralho também. E o disco chegou nas paradas dos Estados Unidos com pouco esforço. E eu digo pouco esforço mesmo. Por quê? Pouco antes do lançamento desse disco, quando ele tava todo prontinho, o Scott Weiland foi preso e ficou um ano na cadeia. Logo, não teve turnê, não teve promoção, não teve porra nenhuma, porque o vocalista da banda estava preso, estava na cadeia. Olha a merda.
Ele foi preso por quê?
Abuso de Teletubbies.
Ah, ele foi preso por comprar crack e cocaína.
Ah, eu prefiro abuso de Teletubbies.
Também.
Não, veja bem, uso de Teletubbies é uma coisa, abuso de Teletubbies é outra.
É outra parada.
É uma boa forma de censurar as drogas agora, a gente sempre fala Teletubbies.
Teletubbies.
E pro próximo bloco nós vamos com White Stripes tocando Stop Breaking Down na Máquina do Tempo.
that we can do this the easy way or the hard way.
The easy way.
Vocês acabaram de ouvir Foo Fighters!
Aê! Muito bom, muito bom.
Prata da casa! Total. Com Stacked Actors, do disco There Is Nothing To Lose. E essa eu dedico pro nosso amigo aí que não gosta de Foo Fighters, né? Eu sou ouvinte, Valentim Rafa. Challenge Accepted, cara.
Direto do nosso coração pro seu.
Cara, vou falar pra vocês, eu podia ter escolhido muito hit.
Muito? Porra! Pra caramba! Agora, eu tô feliz de você ter trazido isso aqui, porque aposto que, se ninguém não conhecia essa música deve estar babando. Isso é Foo Fighters? Não, tá de sacanagem comigo. Isso aqui não parece Foo Fighters.
Isso é Foo Fighters, cara. Essa, eu já vou ser agora sentimental, né? Vou falar que é a minha música favorita do Foo Fighters. Eu tenho até um problema, que ela foi meu toque de celular por uns 4 anos. Sempre que eu ouço ela, eu olho pros lados pra ver qual é a mão do...
Eu tenho Scopent in Black.
Cara, eu sou apaixonado por essa música porque ela resume o Foo Fighters, sabe? Ela tem o peso, ela tem a parte da melodia, tudo condensado numa forma que é o Foo Fighters do começo ao fim até hoje.
Ela tem um grito cometido.
Esse disco foi gravado de 3. Em 99 eles tinham saído do Gods of the Shape e rolou aquele papinho lá do guitarrista que eu não lembrava o nome, que agora eu lembro que é o Chris Shiflett. Que é um bosta. O Shiflett que só entrou pra substituir o Pat Smear durante a turnê, porque o Pat Smear cansou dessa porra, e o Foo Fighters também tava fazendo muita música assim, que já tava meio de menininha, né? Aí esse cara entrou, ficou amiguinho deles, principalmente nosso amigo Thor Hakitico lá, Taylor Hawkins. Com a saída
dele... Que é o primeiro álbum dele, não é? Do Taylor
Hawkins. Rolou o seguinte, o disco anterior rolou uma briguinha de ego com o Dave Grohl, baterista, tanto que o Dave Grohl pegou, assim, depois que gravou o disco inteiro, regravou as baterias do jeito dele. Posteriormente veio o Taylor direto da nossa amiguinha Alanis, né? Que vocês tanto amam.
Sei.
Thank you.
Thank you for nothing.
Vocês são tão irônicos.
Thank you for... A única, melhor coisa que a Alanis fez até hoje foi ceder o Taylor pro Foo Fighters, né? Porque o cara gerou a banda, cara. Os três caras que gravaram esse disco são a base total do Foo Fighters. E pra variar, o disco foi gravado em crisezinha, porque o Foo Fighters sempre que dá uma, vai acabar, eles gravam disco, né? Ah, acabou a turnê. Ah, não sei se ele grava a bateria. O baixista queria fazer turnê lá com a sua banda da adolescência, lá o Sunny Day Real Estate. Confusão da porra. Aí o Dave ficou bêbado, chorando, foi pra casa da mãe, foi pra casa do cara. Volta pra banda, cara. Ah, tá bom, Dave, eu vou, caralho. E aí, mais uma vez, foram lá, alugaram uma casinha no meio da floresta e gravaram o disco inteiro numa só, uns três, assim. O Taylor todo... Ai, eu vou gravar um disco igual The Police. Ai, eu adoro eles, né? Mas foda-se.
Quer dizer, a gente vê que o Foo Fighters só funciona sob pressão, né?
Não, assim, muita coisa na vida funciona sob pressão. Foo Fighters é uma delas. Só que esses dois discos são os discos de pressão. Esse e o anterior que a gente falou em 2002, lá, o One by One. Depois eles aprendem já, ou pegam o jeito um do outro, e o negócio deslancha mais organicamente, né? Esse disco aqui, eu acho que foi o disco que mais estourou eles na MTV no total, assim, que fez eles parar de tocar no programinha da noite e começar a passar na tarde, né?
Sim,
com o Learn to Fly.
E com Breakdown.
Que era a trilha sonora do Eu Mesmo Irene, enchia o saco, era o trailer, acho que até do filme, o trailer não.
Tinha pedaço do filme no clipe. Ah, e... o clipe é muito divertido, eu adoro aquele clipe.
Aquele anãozinho, o melhor anãozinho do cinema. Tem Generator, tem Next Year, que é chata pra caralho, que é a única música chata do disco. E eu vou falar um negócio pra vocês. Essa música que eu toquei, por mais que ela não tenha clipe, não tenha porra nenhuma, eles tocam em todo show do Foo Fighters.
Cara. Ou seja, eles gostam.
Eles gostam, tá bom? Então, eu sou fã true dessa porra dessa banda, viu? Você aí que só gosta de ouvir...
Só gosta de ouvir Breakdown.
Eu vou contar um negócio aqui, que eu fui no show do Foo Fighters lá do Lollapalooza. Durante o show inteiro eu fiquei maluco, assim, e tinha um cara na minha frente mais alto, que o cara ficou de braço cruzado o show inteiro, cara. E tocou White Limo, eu cantei White Limo, olhava pro lado assim, ninguém sabia a letra, eu mandava todo mundo tomar no cu, fazer o bate-cabeça e tal, né? E o cara na minha frente lá, uma estátua, né? Um cara gigante.
Segurança, dando uma de segurança.
É. Aí tocou a última música, cara. Tocou Everlong, né? Uhul! O cara virou uma bicha com Everlong. O cara ficou maluco, o cara ficou o show inteiro pra ver Everlong na minha frente parado, sabe? Eu virei pra minha amiga e falei, eu vou enfiar o meu braço no cu desse cara, esse desgraçado, sabe? Não acredito, o cara me atrapalhou o show inteiro pra isso.
Pra soltar carnaval no Everlong.
Bonito. Bom, com isso eu inaugurei o Pino Máquina do Tempo, eu acho, né?
Antes dessa ódio ao Foo Fighters, antes dessa declaração de amor do Shinkoi ao Foo Fighters...
Não digamos amor, vai. É muito forte essa palavra. É
forte, né? Tá.
Toda banda que eu falo que amo me decepciona mais pra frente.
Tá bom, então esse relacionamento, assim, sincero. Pronto. Com Foo Fighters, nós ouvimos antes Crying Berries, tocando Promises, do disco Bury the Hatchet. Mais uma vez, quarto álbum da banda, e o disco marca o retorno do grupo após um hiato aí de uns 3 anos. Um hiato, eu diria, estrategicamente tirado.
Okay. Os movimentos são friamente planejados.
Friamente calculados pelos Cranberries. Por vários motivos. Primeiro, a Dolores O'Riordan, né, nossa querida vocalista dos Cranberries, engravidou, teve filho, etc. Então ela tirou a sua licença maternidade. Leandro sabe bem como é que é isso. Segundo, pouco antes dela ficar grávida, ela estava sofrendo de um estresse muito brabo. Principalmente depois que nasceu os filhos, ficou mais estressada ainda. Leandro também sabe muito bem disso.
Cara, vai parecer que eu tenho 12 filhos, né? Os novos ouvintes falam, você quer essa porra, sua porra de um coelho, né, cara? Deu mole, plá, ouviu mais tempo duas vezes, já engravidou.
Ouvintes, ouçam este programa devidamente protegidas.
É, usem pílula do dia seguinte. Na terça-feira, aumento de venda de pílula do dia seguinte.
Vamos fazer uma campanha aí. Vamos fazer um Kickstarter aí, vasectomia do Bucol.
Exato. Eu não sei se a família agradece, mas eu que agradeço.
É, e o terceiro motivo? O disco anterior a esse, o To The Faithful Departed, ele não foi muito bem. A galera pegou um caminho diferente daquele sonzinho pop, folk, irlandês que eles costumavam fazer e começaram a falar de letras políticas, letras de protesto e um som mais pesado. E os
acharam o U2, né?
Se acharam o U2, exatamente. E os fãs torceram o nariz. Que porra é essa? Eu já tenho U2, eu quero Cranberries. Então a galera não curtiu muito.
Mas toda banda precisa ter um equivalente com a mulher no vocal, né, cara?
Só que a galera não curtiu esse som, então a banda tirou esses 3 anos de hiato e voltou com o Bury the Hatchet, que era um retorno ao som original. Ah, é? Então vamos mexer em time que tá ganhando. Vamos voltar a fazer aquele sonzinho pop, legal, gostosinho, que vocês gostavam. Aproveitando aí o clima de mamãe da Dolores, vamos falar de infância, vamos falar de criança, vamos falar um pouco de umas letras um pouco mais pesadas, que às vezes eles falavam também, tipo, sei lá, divórcio, protesto contra abuso infantil, essas coisas assim, vamos falar. Mas nada de política dessa vez. A única coisa que eles trouxeram do The Faithful Departed pra esse disco foi o uso ainda das guitarras um pouco mais pesadas, que eles não usavam antes e que eles usaram no disco anterior. Eles continuaram pisando fundo no pedal de distorção da guitarra.
O que na minha opinião, salva a banda, porque Cranberries, de duas uma, ou seria a banda de um único hit, e aí você sabe de qual que eu tô falando, eu não vou cantar, senão vai sair nunca mais vai sair da cabeça das pessoas, né? E não coloca, não, pelo amor de Deus. Ou ela ia virar uma banda de uma única música, ou ia virar uma banda tipo estilo Daido, sabe? Que todas as músicas são a mesma música.
Coisa que no primeiro disco, pra mim, parecia.
Pois é, e aí essa virada de instrumentos, né?
Uh-huh.
Pra mim, salvou a banda.
Exato. E não só pra você, como pra todo mundo. Por incrível que pareça, esse disco, ele pode ser uma volta às origens. O que não é uma surpresa, porque esse disco era tipo Vai ou Racha, né? A galera tem que gostar desse disco, ou então a gente nunca mais vai conseguir voltar a tocar em rádio e a banda acaba. Esse disco tem que fazer sucesso de qualquer jeito. Então não era surpresa ver que eles voltariam ao som antigo, mas é uma puta surpresa ao ver que esse disco é o mais fechadinho, é o mais, sabe, redondinho, aquele trabalho mais bem acabado que a banda toda já teve até hoje, tornando-se um dos melhores discos aí da discografia da banda.
Mas de single mesmo que teve foi só um, né, que é
o...
Não, eu ia falar o Just My Imagination.
Ah, teve mais. Just My Imagination, que é uma música bem mais de acordo com o sonzinho das antigas, né? Bem churururu, né? Bem chubaruba.
Bem chubaruba, né?
É que é a única que eu conheço por nome aqui.
Uh-huh. Ah, mas é. Promises também tocou bastante. Animal Instinct tocou bastante. Então esse disco, ele teve lá os seus sucessos emplacados, sim. É porque você não conhece de nome, mas na hora que você ouvir, assim como tudo do Cranberries praticamente, né? Você ouviu a primeira frase, puta, eu conheço isso.
Ah, tá, então é isso.
Exatamente.
A Just My Imagination foi parar até em Hollywood, não foi? Virou trilha sonora de alguma coisa aí, não virou não? Ou eu tô muito doido? Eu
acho que foi só sua imaginação. Hoje eu tô lutando pelo...
Chipoio em busca do Looney Tunes perdido.
E abrimos o bloco com White Stripes. Rapaz, tocando Stop Breaking Down do álbum de lançamento da banda. De mesmo nome, White Stripes.
O debutante.
O debutante, né? O álbum debutante. O álbum da banda. Hoje tá demais. Cara, é o primeiro álbum, entre aspas, do projeto banda do Jack White, né? Porque ele acabou fazendo muito mais nome do que a Meg White.
Não, é difícil, uma vez que a Meg White, uma porta, é a mesma coisa.
Sacanagem, cara. Embora.
A porta bate até. Eu sou mais a porta porque ela bate mais forte.
Caralho, que sacanagem. Sabe que ela tem entrevistas falando sobre essa crítica que você faz, né? Contra os bateristas que criticam ela, né? Ah. Falando que essa forma simplista de tocar bateria é a marca dela.
É claro. Ela é o de oficiante da bateria.
Adorei! Caralho, palmas, palmas.
Sou minimalista.
Exatamente, cara. Ela manda essa letra, tal, papapá. Agora, o curioso é que o Jack White fez mais nome do que ela, mas quem deu nome pro Jack White foi ela. Tutum, tum.
Essa bateria foi ela que fez também?
Por aí.
Não, a dela só seria o Tutum. Tá.
Eu fiquei assustado quando eu descobri isso. Você sabia dessa história, cara?
Qual que é a história?
O nome do Jack White de verdade é John Anthony Gillis. Aí ele conheceu a Meg White, namorou, papapá, papapá. Tentou fazer carreira com o nome dele, não deu certo. Foi lá e usou o nome dela.
Ok, a Meg White como baterista é uma excelente publicitária.
A Meg White tem White no nome.
Então a Meg White tem White no nome, isso é fato. E o Jack White não.
Jack White foi cuzão. Roubou o nome da mina.
Depois deu o pé nela.
E ainda casou na frente dela, né?
É, caraca, ainda tem essa fofoca aí.
Fofoca não, ele veio aqui, quando eles fizeram o show no Brasil, ele foi em Manaus lá e casou com a menina lá no barco, no meio do show.
Pois é, isso, cara, falar do casamento alheio que você não estava lá, isso é fofoca.
Não, mas eu tenho amigos que foram lá.
Bom, vamos voltar a falar do primeiro disco aqui, a gente ainda tá no início da carreira dos caras, vambora.
Tá, agora eu vou criticar o Mano Bucol, cara. Você foi me tocar justo com cover, cara. Ó, você roubou o disco de mim, tá? Porque eu tinha escolhido uma música desse disco. E aí você vai e me coloca uma cover.
Pois é. Entendeu? Por quê?
Por quê?
Porque o resto do disco é difícil de ouvir, cara.
Ah!
Porque o disco é bom, ele não é ruim. Mas ele é daqueles discos que você tem que ouvir as músicas pinçadas. Você tem que ouvir o disco inteiro em shuffle, junto com várias outras músicas. Porque ele cansa, cara. Se ele tivesse uma levada um pouquinho mais lenta, ele seria um disco de reggae. E não dá pra ouvir inteiro, porque ele cansa.
Eu gosto pra caralho desse disco.
Eu gosto do disco, junto com várias outras músicas.
Eu tenho que confessar que eu não acho White Stripes essa Coca-Cola toda do deserto, não. É uma banda conceito, etc. Tem umas músicas até maneiras, o Elefante é um puta disco, etc. Agora, o fato de ter só uma guitarra e bateria, sendo que o Jack White é o cara que tem que levar a banda toda sozinho nas costas, me cansa um pouco. Eu não curti muito White Stripes no começo. Eu só vim curtir os trabalhos do Jack White quando surgiu o qual é o nome? Raccoon Tears, quando veio Dead Weather, quando veio vieram os outros trabalhos do Jack White. White Stripes eu nunca curti muito.
Eu sou inverso.
Do Jack White.
Eu gosto mais de White Stripes do que de todo o resto, cara.
Eu também, eu tô com Chicoio nessa aí. Eu prefiro White Stripes do que Raccoon Tears e todo o resto.
White Stripes aí tem um negócio lá do rock minimalista e tal. Eu acho que White Stripes tem um mérito muito grande pela época que ele surgiu e por tudo que ele fez, assim, porque ele reavivou muita coisa. Esse disco, eu tava zoando aqui o Leandro, a Strawberry Kindle é um cover do Robert Johnson. Nesse disco ainda tem cover do Son House, tem cover do Bob Dylan, tem cover e acho que é Joe Prover, sei lá que porra que é aquilo lá, acho que é curtida tradicional.
O álbum mostra muito as influências deles, né, cara?
Uhum.
Então, e principalmente do Jack White, né?
Eu tenho mais uma teoria agora, hein? Eu tenho uma teoria que o White Stripes ele é responsável por criar o movimento Blues 2.0, 2000, entendeu?
Não duvido. Foi o Jack White que trouxe de volta esse revival de influência de blues nos rock de hoje, que se não fosse por ele, ia ficar preso em alguns guitarristas que são hoje considerados cults, como o Derek Trucks, o Joey Bonamassa, sabe? Que surgiram aí nos anos 2000, mas que também só conhece quem gosta de cavucar um pouco mais música, né?
É, e eu acho que é isso que tá o valor, cara.
E isso porque o que o cara fez foi misturar o blues com algumas coisas de punk, com algumas coisas mais puro rock and roll. E aí ele conseguiu dar essa, vamos dizer, atualizada e popularizada, entre aspas, no blues, né? Daí que vem talvez esse revival que ele possa ter encabeçado. Acho que a teoria faz sentido aí, Chicoi. Suas teorias hoje elas estão emplacando.
O que eu diria, Chicoi? Hoje tá pensando.
Eu sou teólogo da música, falou? Mas o negócio que eu tinha falado no 2002 lá eu falei do Queens, né? que o Queens, assim, eu acho que é o disco que define essa década aí, dos anos 2000, o White Stripes, ele tá meio junto, assim, porque ele redefiniu um negócio que tá repercutindo agora, com muita banda aí que, se você for ver, é muita revival de blues e de rock dos anos 70 na pegada do T-Rex, né? Você vai ouvir a porra agora do Black Keys que estourou geral, é T-Rex com White Stripes, cara.
T-Rex com White Stripes, é ótimo.
É verdade, eles ganharam o Grammy agora desse ano aí, dos caras que mais levaram, né, o prêmio nesse ano por causa disso, por causa do El Camino, que era é basicamente White Stripes com baixo.
E não é porque também é dois caras a banda é maior também quando o White Stripes foi mais pra frente, mas é pelo estilo mesmo cruzão e o peso que foi uma coisa que o White Stripes começou.
Uhum. Essa certa simplicidade, né?
Eu já só discordo, eu tô discordando de todo mundo hoje, né? Eu gosto muito desse disco, é um disco assim que eu quero ter em vinil pra deixar arquivado, assim, como um documento da história do rock.
Caralho, tu tá exagerado hoje, meu irmão.
Tá inspirado o homem, hein, cara.
Sou o homem hipérbole, cara.
E após essa confissão do Chincoio, vamos pro próximo bloco com Jeff Beck tocando Psycho Sam na Máquina do Tempo.
You're gonna match up the bullet with that gun!
Dad, I own the police!
Faith in me. things up right again, 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 again. And for a little while more, I saw the uneven winds complaining, blameless Sterling. But if you're getting any bright ideas, quite dear, I'm blooming with him. Fast as you can, baby, wait, watch me. I'll be out fast as I can, baby, late. But at least about fast as you can, leave me. Let this thing run, it's about fast as you can. Fast as you can. Fast as you can. Fast as you can.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Fiona Apple tocando Fast As You Can do disco When The Pawn. E o resto do disco eu não vou falar o nome desse troço, porque ele é realmente o nome de disco mais longo do mundo da história da música. Então, vou ficar apenas com When The Pawn e o resto vocês leem depois. Tá?
Ah, não, fala aí, vai, fala aí que eu tô curioso, pô.
Não, você não quer saber, você não quer que eu fale?
Eu quero sim.
Ah, vocês querem que eu fale?
Pô, óbvio. Quer que eu fale? Vou tentar falar.
Não, deixa ele falar, pô. O cara que trouxe a música.
O nome do disco todo é When The Pawn Hits The Conflicts, Thinks Like A King What He Knows, Throws The Blows, When The Goes, To The Flight And The Hill, When The Whole Things For The Enters, The Ring There's Nobody, No Better, When Your Mind Is Your Might, So When You Go So Solo, you hold your own hand. Wait and remember that death is greatest hate of any. You know where do you stand, then acabou. You know where to the land, and if you don't fall, hold matters, cause you know that you're right. Ufa!
Imita o Gandalf agora.
With the pound, it's like a king that we know.
O detalhe é que você viu, você falou o nome dessa porra toda e só errou duas vezes. Impressionante, Gandalf, impressionante. Quero ver falar isso no esquema Michael Stipes em... It's the end of the world as we know it.
When the pound hits, it's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. Não dá.
Cara, é muito importante você falar o nome desse disco inteiro, porque é a única coisa emocionante que tem no disco inteiro.
Ah, vai pra puta que pariu.
A gente tá falando de Fiona Apple, cara.
O disco todo é do caralho, Fiona Apple é do caralho. Vocês que não entendem.
Cara, Fiona Apple é uma masturbação, cara.
Nah, Fiona Apple é do caralho, cara. Cara, essa mulher é fantástica. Fazer um disco desse complicado, ousado, aos 22 anos de idade, isso aqui tem que ser muito respeitado, cara.
Eu vou chocar todo mundo agora e falar que eu gosto de Fiona Apple. Eu fiquei hoje o dia inteiro ouvindo essa porra, cara.
É por isso que você tá assim.
Por isso que eu tô doidão, tá vendo? Se eu fico ouvindo Slipknot, eu fico zen. Se eu ouço Fiona Apple, eu fico muito louco.
Não, cara, eu adoro Fiona Apple. Adoro essas cantoras com um jeitinho meio esquizofrênico que toca só no piano e voz, tipo a Fiona, tipo Regina Spector. Adoro Regina Spector, tenho tudo aqui, tudo dela. Esse é o segundo disco da menina. Fiona Apple só tem o quê? 4 discos. Lançou o último agora, em 2012. E esse segundo, você já sente uma espécie de maturidade do som, desde o primeiro disco pra esse. O primeiro disco já era uma proposta ousada. Esse aqui é abusada. Não é mais ousada, é abusada. Porque
ela consegue trazer mais uma porrada de influência de Nina Simone, a música eletrônica, ela consegue jogar tudo no mesmo caldeirão e fazer um som gostoso de se ouvir, sabe? É complicado, é estranho a primeira batida, mas depois que você... Não, pera, eu quero ver o que essa menina tá querendo me dizer. Depois que você senta e consegue entender, o que não demora muito, acho que na segunda ouvida do disco você já consegue. Puta, cara, é um disco tão gostoso, a voz da menina, o piano que ela toca, sabe? Todos os arranjos musicais que ela fez junto com o produtor. Esse disco é um disco ousado e que cumpre muito bem o seu papel. Se você não gosta de Fiona Apple, para ouvir com calma. Não é pra você ouvir, sabe, botando o fonezinho de ouvido e saindo pra rua, assim, pra andar, não. Isso aqui é disco pra você ouvir com calma. E você vai entender que essa menina tem um puta talento que precisa ser apreciado com mais calma.
É bom pra ouvir trabalhando, viu?
Tu vendeu peixe, né, cara? Como é que eu vou zoar agora? Não posso mais zoar.
Zoa aí, vai. Aí se eu não tô zoando, é a sua vez, cara. Vai, zoa aí.
Não vou zoar, cara. O cara vendeu peixe, cara.
Não, ele falou o que ele falou. Ó. Falou que a Fiona Apple é abusada, cara. Abusada, devassa, tá vendo? É tipo a Sandy.
É tipo a Sandy. A Sandy é mais... Ultimamente a Sandy tem sido mais devassa do que a Nicole Balls.
Mas realmente, assim, a qualidade musical de todos os trabalhos dessa mina que curte uma maçã aqui é muito bom.
Cara. Corram atrás dessa música aqui, desse disco todo. Que, aliás, Fast As You Can, que a gente tá falando aqui, também concorreu ao Grammy na época, lá em 99. Chegou a 20º lugar nas paradas americanas e também dentro do top 20 das paradas inglesas.
Eu gosto, porque, assim, ela é uma música calma, mas é uma música calma que te deixa inquieto, saca? É uma música que ela dá uma animada e você fica ouvindo assim, caralho. É uma
música que incomoda.
Ela dá uma empolgaçãozinha e você quer ouvir mais e você acaba reparando na música e é legal você levar um dia ouvindo ela, que nem eu fiz hoje, assim. É um treino muito bom pra seu ouvido.
E se você curtiu o som, vai dar uma olhada no clipe de Fast As You Can. Nessa época ela tava namorando com um diretor de cinema, o Paul Thomas Anderson. E nessa época o Paul Thomas Anderson dirigiu 3 clipes dela. Ele dirigiu Fast As You Can, dirigiu Limp e dirigiu Paperbag. Dá uma procurada nesses 3 clipes.
Agora só lembra pra quem não sabe de nome, quem que o Paul Thomas Anderson já fez de bom?
Magnolia, Bug Night, Sangue Negro e porra... Vários outros filmes bizarros.
Dodói de cabeça.
Bons. Ah, bizarros de bons, assim.
Bizarro de bom.
Eu nem acho ele um dos diretores mais dodóis, não. Eu acho um dos caras mais concisos mesmo, né?
Leandro entende mais de cinema do que eu, fala aí.
O cara é isso, o cara é um diretor muito conciso. Ele pega o que ele quer trabalhar no cinema e a sensação que eu tenho é que ele não deixa a produtora meter a mão, não. Ele fala, ó, a mensagem que eu vou passar é essa e ele se preocupa o tempo todo com a mensagem, entendeu? E aí ele faz o filme pra aquilo. Por mais que ele tenha um momento surrealista, tipo em Magnolia, ele tem momentos surrealistas, como a chuva de sapo.
A chuva de sapo.
Mas aquilo faz todo sentido dentro da história. É por isso que é surreal. Todo sentido dentro da história.
E é por isso que é tão bom.
Exatamente.
Por isso que o casamento dele com a... Casamento não. O namoro, relacionamento dele com a Fiona Apple foi tão bem. Porque musicalmente a Fiona Apple é assim também. Ela
pega você me convenceu. Você vendeu o peixe. Eu vou ouvir Fiona Apple com mais atenção. E vou fazer o seguinte. Vou fazer juntando as recomendações. Eu vou ouvir Fiona Apple trabalhando.
Boa.
Isso. Comenta nos comentários. Bora deixar que eu vou comentar.
Amanhã, aliás. Leandro, eu falo assim, gente, fui demitido.
Amanhã a fanpage do Máquina do Tempo vai estar uma loucura.
É. E antes disso, nós ouvimos Supergrass tocando Pumping on Your Stereo, do terceiro disco da banda, Supergrass. Por que os caras foram dar o nome de Supergrass pro terceiro disco da banda e não pro primeiro, né? Como é de
praxe.
Síndrome, né? Da Folha Branca.
Exatamente. Vamos recapitular aqui. Todo mundo conhece Supergrass, né? Por causa de um hit, né, que vendia computadores em 94.
Nossa senhora. Que me deu ojeriza essa banda, eu não consegui ouvir mais nada deles depois disso.
Exatamente, olha só. Hoje eu vou te salvar, Octoc. Eu vou te salvar, cara.
Por favor. Não, 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 não me salva não, porque eu me lembro de outra música que tem Somebody Save Me, que também me irrita para cacete.
essa não é Supergrass, pô.
Eu sei, mas me irrita também igualmente.
É
Mas essa banda do Somebody Save é ruim mesmo. Supergrass é muito bom, cara.
Olha aí.
Supergrass então é uma banda injustiçada, falou.
Então eu vou fazer igual o Leandro. Venda o peixe, me convença.
Vou vender o peixe agora, entendeu? Os caras tiveram aquele hitzinho lá, maldito, né? E eles ficavam putos com isso, né? Era um negócio que eu acho que se o cara tivesse andando na rua e o amigo dele chegasse e falasse, alright, ele vai se fuder, cara. Não me vem mais com isso que eu não aguento mais tocar essa música.
A gente falou disso no último programa.
É nessa pegada. Essa música estourou. O primeiro disco é legal, mas ainda é um negócio bem cruzinho, os caras moleque, né? No segundo disco eles já queriam fazer algo mais. Aí eles fizeram aquela... Eles até deram um título assim, meio Beatles, assim, meio Frank Zappa, né? O nome do segundo disco do Supergrass é In It For The Money. Nós já estamos fazendo isso pelo dinheiro, cara. E no segundo disco eles já fizeram um negócio mais pesado, só que comercial. Inclusive, eu não sei se já usaram essa palavra no Marcando Tempo, esse termo, né? Que é o Britpop.
Sim.
O Britpop, no geral, ele sofre muito de injustiça, né? Como o Blur, como o Oasis, como o Stereophonic, e a lista é grande. E é um estilo que eu gosto muito, no geral, assim. Eu acho que a música pop na Inglaterra é tão bom quanto o rock do sul, como já falamos antes. Depois eles falaram que só tava nisso pela grana e fazendo um álbum pesado. Eles vieram pra esse terceiro disco, Folha Branca. Vamos agora mostrar pra que a gente veio. Supergrass, vamos fazer o que a gente quer. Essa aqui vai ser, a que tocou, é o Alright 2.0. Ó, isso é música bem feita, não pra irritar, é gostoso de ouvir. Tem um monte de composição aqui no meio que você vê que foi bem construída. E o disco inteiro é assim, o disco inteiro é uma loucura do caralho, que cada hora parece que você tá ouvindo um estilo de música, tem influência de Beatles, de David Bowie, tem tudo. Foi nesse disco que entrou o teclado enchendo o saco no bom sentido, né? Enchendo o saco, assim, o teclado presente, e um monte de experimentação. E a partir desse disco aqui, o Supergrass ele meio que saiu do rótulo do Britpop pra virar um rock mais experimental, porque depois é só coisa, assim, pra quem virou fã da banda, sabe? O Supergrass era aquele lá, é o pessoal que conseguiu passar da Alright, que não sofreu essa algeriza, né?
E seguiu... Quem sobreviveu ao Alright teve recompensas.
Exatamente.
Chicoio.
Eu
vou te dar uma ideia. Se tudo der errado, não abra uma peixaria. Tu eu vende mal pra caralho esse peixe, cara.
Eu não pesquei, cara. Não pesquei a sua referência, falou?
Tu vende muito mal um peixe, cara. Eu tô com vontade de nunca mais ouvir Supergrass depois do que você falou.
Sério? Por quê? Eu falei que tem até influência David Bowie, cara.
Não, esse foi o único momento que me chamou a atenção, porque o resto todo era assim, não, aí eles pararam pra fazer, não sei o quê, fizeram muito mais experimental, é uma coisa meio louca, meio sem sentido.
Não. Você, olha você com preconceito com a palavra experimental, cara.
Não. Não falei
preconceito. O experimental do Supergrass é um negócio muito bom, é um negócio assim que acrescenta, que é uma música assim que é o David Bowie que você tanto ama, cara.
Amar é uma palavra muito forte, ainda mais em relação ao David Bowie. Pode acabar me prejudicando seriamente.
Cara, eu vou te dizer que agora eu estou interessado em ouvir Supergrass, principalmente por causa dessa música que o Chincoio trouxe. Se alguém dissesse que isso é outra banda qualquer, eu ia acreditar, não ia me lembrar do Supergrass, do Alright, e eu curti muito dessa música, cara. Eu fiquei surpreso quando eu descobri que era Supergrass.
Desse mesmo disco, eles, o Supergrass, pra chocar ainda, pra mostrar que eles não eram mais a mesma banda, tem uma outra música que chama, que é a Mary. A música é bonitinha, você vai ver o clipe, é uma porra do escatológico. Lógica de terror, assim, que combina de um jeito tenebroso, sabe? É tapa na cara de quem, aqui, alright, é o caralho, sabe?
Olha aí.
Vejam um clipe de Mary do Supergrass, mas não vejam, tipo, se você estiver comendo.
Não vejo no almoço.
Quem avisa é amigo, né?
Falando em experimentações, em experiências, em abrir a mente, falar mais aberto ainda, né? Em Teletubbies. Eu trouxe pra você, Jeff Beck, depois que leu Warhols, depois que ele abriu as portas as portas da percepção.
Depois que ele deu oi pro solzinho do Teletubbies.
É, exatamente, meu amigo. Jeff Beck tocando Psycho Sand de Who Else.
Quem mais, né?
É, tudo.
Porra foi essa, seu Leandro?
Não eu é nunca... a primeira vez na máquina do tempo que eu dou a deixa que eu gosto do eletrônico, que eu gosto da música eletrônica. Inclusive, já teve ouvinte que pediu pra fazer um especial há muito tempo atrás, tu lembra, Rock?
Eu lembro disso, o senhor está devendo.
Um especial de música de rock com música eletrônica, porque a música eletrônica tem muita influência do rock, muita, não é pouca. Não. E o Jeff Beck vem pra cá pra provar isso. Esse álbum, cara, assim, vamos primeiro contar a historinha do álbum, né? Ele foi lançado assim, quando ninguém esperava mais nada do Jeff Beck. Ele tava uma década sem lançar porra nenhuma. O nego já tava assim, não, não vai ter mais nada dele. Ele tá participando do álbum dos outros, ele fez aquele do Roger Waters lá em 92, 93. Mas nada próprio. Sumiu, sacou assim? De música de própria autonomia? Sumiu.
foi pra academia. Esse disco aí, essa musiquinha que você pôs, é música pra ir na academia, cara.
Não.
Putz, de esteira, cara.
Não, cara.
Eu,
cara,
se for fazer academia, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu for da esteira vai ser ouvir esse disco aí.
Se eu encontrar uma academia que toca isso aqui como música de esteira, eu me inscrevo nela.
Ele volta, lança esse disco, que, cara, fica claramente, ele descobriu a música eletrônica.
Foi assistir o Teletubbies e descobriu a música eletrônica.
Exatamente, abriu as portas da percepção. E aí o cara começou a fazer essa mistura. Esse é o primeiro álbum com essa mistura, ele não parou mais, né? E até hoje ele faz trabalhos com essas misturadas e tal. Só que na época era muita, muita experimentação. Então não é um álbum fácil de se ver, porque o que que acontece? Você escuta uma música como essa, que, pô, tem a porrada, tá lá a porrada, tanto a porrada do trance quanto a própria do rock and roll, do Jeff Beck lá tocando. E tem outras que ele vai numa parada mais psy, ele vai numa parada muito mais lúdica, muito mais viajandona. É um álbum meio difícil de se ouvir, porque ele tem um ritmo dele é muito quebrado. Ele não é fluido. Mas, pra quem quer começar a ouvir música eletrônica com rock, é melhor ir pra este álbum ou para outros álbuns do Jeff. É, do que partir pro Prod da vida, porque o Prod pode ser muito agressivo, ou para o que normalmente as pessoas vão, que são as versões eletrônicas de grandes rocks. Como, por exemplo, a versão de caraca, esqueci o nome do álbum, cara, do Iron Maiden, Fear of the Dark. Teve um DJ famoso que fez uma versão de Fear of the Dark.
O latino?
Não foi culpa do latino. Não, até porque ela ficou boa. Mas isso, pra quem realmente curte rock, quando você escuta a versão do Fear of the Dark, você sabe que isso não pertence ali. Você entende como uma homenagem, você fala, porra, bacana, parabéns, meu amigo. Você dá joinha pro cara, mas
aquilo não é música eletrônica de raiz.
Aquilo não é um trabalho feito todo pensado, assim. O Jeff Beck, não, ele fez um trabalho todo pensado, assim. Ele ainda tava tentando entender o que que combinava mais com a guitarra dele.
Ele não sabia exatamente o que que era aquilo, mas tava se divertindo muito descobrindo, né?
Exatamente. Tava muito bom pra ele. Ele e o parceirinho dele, o Tony Hymas, que ocupou os teclados e as gravações, e a maioria das músicas é do Tony Hymas, que foi composta por ele. O cara junta, cola nele e vai fazendo, né?
Eu vou dormir ali no canto. Tchau.
Não dorme não, Chico, não dorme não, porque nós estamos encerrando mais uma edição do Máquina do Tempo. Dessa vez nós fomos para 1999, pela segunda vez. Agora, ou pela primeira vez com o Leandro, né, Leandro?
Sim, pô, minha primeiríssima viagem para 99, adorei fazer essa viagem.
Eu já quero voltar, cara.
E se você gostou, não gostou, quer dar a sua opinião, quer dar o seu pitaco a respeito desta viagem, manda um e-mail pra gente, podcast@maquinadotempo.blog.br.
Ou você pode deixar os comentários aí no post em www.maquinadotempo.blog.br.
Exatamente, ou então deixe seu comentário lá na fanpage do Máquina do Tempo. Qual é o endereço, Chincoio?
A fanpage é facebook.com/MacDoTempo. MacDoTempo.
E também, galera, vocês acessando o blog, pô, não esqueçam de facilitar o download dos programas. Ou seja, assinem os feeds lá, lá no nosso blog. A gente tem todas as possibilidades de RSS pra você.
E agora, pra finalizar, já que a gente tá nesse papo aí de rock com putz, vamos cometer uma puta de uma injustiça agora, porque a gente vai tocar uma puta banda que a gente não vai falar, né? Eu vou falar, cara.
É uma banda que não tem comentários.
Oh!
Dispensa comentários.
Tem muitos comentários, cara. Essa música aqui, eu vou dedicar pro Máquina do Tempo, cara. Que essa música aqui, ó, ela é inspirada em uma música do David Bowie, muito famosa.
Yeah, baby.
E ela foi trilha sonora do filme mais foda do ano passado, né? Que foram os Vingadores. Tocou no trailer. E quando tocou o trailer com essa música, muita gente ficou com o pentelho arrepiado. Nós vamos ouvir Nine Inch Nails com We Are In This Together. Na Máquina do Tempo.